ronda da noite. Com Luís Caetano.
Ronda hoje com o cinema na Grande Ilusão, Inês Lourenço a sublinhar as estreias de A Baleia, de Darren Aronofsky, grande papel de Brendan Fraser, também Águas do Pastaza, de Inês T. Alves. Ainda ciclos de cinema em Famalicão, Porto, Braga, Gardunha, Lisboa. Também às quartas-feiras o Lilliput, de Sandy Gageiro, traz-nos o livro Caçador de Sonhos, do ex-jogador de futebol Tarantini. Na Vida Breve, poesia da brasileira Ana Martins Marques, O Que Eu Sei, poema para escutar na voz da autora, e na última edição, o romance recuperado de Francisca Wood, escritora cuja vida atravessou todo o século XIX, muito dedicada ao jornalismo e às causas cívicas, dela o romance Maria Severn. Agora com nova edição na Sibila Publicações, sobre o qual vou conversar com a editora Inês Pedrosa. Vai ser assim a ronda. Música a começar. Bon Voyage, Soldat Meillard, música de Christophe Julien, banda sonora do filme Au revoir là-haut, Até nos vermos lá em cima, filme de Albert Dupontel, a partir do romance de Pierre Lemaitre. Thank you.
foolish little one, hush, hush, my little one.
That is the whole idea of this machine, you know.
Dove vai, no?
I love you.
A grande ilusão.
Aren't you drinking?
I never drink. Why?
Tu n'as rien vu à Hiroshima.
J'ai tout vu, tout.
Começar a grande ilusão. A Baleia, de Darren Aronofsky, é a estreia da semana. Inês Lourenço, mais um filme com nomeações para os Oscars, sendo a do ator Brendan Fraser, que concentra as atenções.
A Baleia é definitivamente o filme que ressuscita Brendan Fraser enquanto ator de calibre dramático. Porque quando se olha para a sua carreira, que aliás esmoreceu bastante nos últimos anos, o que salta à vista é a série de filmes A Múmia e pouco mais. Apesar disso, Fraser ao longo do tempo conseguiu provar numa ou noutra produção o seu valor para além do cinema de aventura e ação, o cinema mais comercial, mas nunca lhe tinha sido dada a oportunidade de realmente ser o núcleo dramático de um filme. E é isso que Darren Aronofsky faz na Baleia, mais ou menos como tinha feito com Mickey Rourke no Wrestler, isto é, dá ao ator uma plataforma para ressurgir numa expressão plena. No caso de A Baleia, temos um homem gay com obesidade mórbida que se fechou em casa depois de uma tragédia pessoal, refugiando-se na comida e ganhando a vida com aulas online. Ele é professor de inglês e nessas aulas online diz aos alunos que têm a webcam avariada para justificar o ecrã preto. O filme é baseado numa peça teatral autobiográfica de Samuel D. Hunter e centra-se nos últimos dias de vida da personagem que procura conquistar a mínima simpatia da filha adolescente e rebelde com quem não tinha contacto e que constitui um desafio nesta derradeira tentativa de redenção. Tudo se passa dentro de um pequeno apartamento, com o entra e sai de personagens secundárias e destaco particularmente a enfermeira e amiga interpretada por Ong Chau, que controla todos os dias o estado clínico deste homem, sendo que é através dessa espécie de invasão diária do apartamento que vamos conhecendo a história do protagonista, cuja referência ao Moby Dick de Melville contém um significado emocional e não apenas físico. De facto, não era fácil conseguir transmitir debaixo da prótese de gordura a linguagem corporal e a performance de um ator em absoluto domínio da sua expressão e grandeza, mas é o que acontece com Brendan Fraser, que para além disso também tem em Aronofsky um realizador interessado e interessante no modo como filma o espaço do apartamento, com detalhes e sugestões que levam o filme dentro da fragilidade do texto teatral.
I know these rules can feel constraining, but remember, the point of this course is to learn how to write clearly and persuasively. Think about that. Think about the truth of your argument. You're an amazing person, Ellie. I couldn't ask for a more incredible daughter.
Are you actually trying to parent me right now?
Who would want me to be a part of their life?
You don't stay in touch with Mom?
She really only tells me things about you.
Why?
Because that's all I want to know about.
Why'd you gain all that weight?
Someone close to me passed away, and it had an effect on me.
You haven't seen her since she was 8 years old and you're gonna reconnect with her?
Sorry.
I don't like this. This isn't a good idea.
I'm sorry.
You say you're sorry one more time, I will shove a knife right into you. I swear to God.
Go ahead. What's it gonna do? My internal organs are 2 feet in at least.
Why do you suddenly need to see her so bad? Why now?
Liz. I'm worried that she's forgotten what an amazing person she is. I need to know that she's going to have a decent life where she cares about people and that she's going to be okay. I need to know that I have done one thing right with my life.
Destaque também para a estreia de Águas do Pastaza, de Inês T. Alves.
Um documentário muito curioso, é a primeira longa-metragem de Inês T. Alves, realizadora que viveu durante 2 meses numa pequena aldeia da floresta amazónica do Equador, criando laços com a comunidade para aí filmar uma espécie de paraíso da infância, ou seja, a câmara persegue as crianças indígenas na sua existência simples, em comunhão com a natureza, e mostra a sua autonomia, que é uma coisa fascinante, não só nas águas do Rio do Título, Pastaza, onde elas pescam, mas também na textura verde da floresta, onde apanham fruta e brincam, enfim. É mesmo um retrato sensorial da vida indígena na Amazónia, que por um lado testemunha essa forma de existência através do mundo recreativo das crianças, mas que também dá a ver a sua relação recente com as novas tecnologias. Portanto, apanha uma geração que ainda responde ao apelo da natureza, mas que já se depara com esses estímulos da modernidade.
Seguimos com outras propostas de cinema.
Começo pelo Close-Up, Observatório de Cinema de Famalicão, que traz uma mão cheia de novas sessões à Casa das Artes este sábado, dia 4, e depois nos dias 8 e 14. Para já no fim de semana há para ver 2 clássicos italianos, o Deserto Vermelho de Antonioni e o Evangelho segundo São Mateus de Pasolini, dedicando-se o resto da programação às escolas, nomeadamente com uma prodigiosa animação irlandesa, A Canção do Mar, de Tom Moore, e um drama de redes sociais, Arthur Rimbaud, assinado por Laurent Canté. Já no Cineclube do Porto, a programação de março acolhe a 20ª edição da Kino, mostra de cinema de expressão alemã, com títulos como Home, de Franca Potente, atriz alemã que filma aqui a história de um ex-recluso no seu regresso a casa, em paisagem americana, e os documentários Olhos nos Olhos, uma história do cinema alemão, e os irmãos Skladanovski, este último de Wim Wenders. As sessões têm lugar na Casa das Artes do Porto, às quintas e sábados. Passando para Braga, o Lucky Star Cine Club apresenta este mês um programa dedicado ao tema da educação, oportunidade para ver grandes filmes como o clássico Fúria de Viver, de Nicholas Ray, no próximo dia 7, seguido de O Milagre de Anne Sullivan, de Arthur Penn, o documentário Trabalhos de Casa, de Abbas Kiarostami, e o muito bem lembrado A Academia das Musas, de José Luís Guerin. As sessões decorrem no auditório da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, às terças-feiras. Por sua vez, a programação de março no Cineclube Gardunha, no Fundão, celebra a música numa variedade de registros, desde a pequena crónica de Ana Magdalena Bach, de Daniel Huyer e Jean-Marie Straub, a 2001 Odisseia no Espaço, de Kubrick, passando por documentários como Patti Smith, poeta do rock, ou pelo drama japonês Johnny Coração de Vidro. Quase todas as sessões têm lugar na Moagem. Finalmente, em Lisboa, está de regresso o Outsider, ciclo de cinema independente americano, na sua segunda edição, de 7 a 12 de março, no Cinema São Jorge, com uma seleção de 10 filmes de realizadores independentes este ano, contemplando-se o conceito de filmes de género, que permite ir do Western In a Valley of Violence, de Ty West, com Ethan Hawke e John Travolta, ao biopic Wild Nights with Emily, de Madeleine Olnick, sobre Emily Dickinson, passando pela comédia romântica The Lovers, de Azazel Jacobs, que abre o ciclo, e o filme de guerra Foxhole, de Jack Fassenden, que estará presente em Lisboa para uma masterclass. Esta iniciativa da FLAD conta mais uma vez com a curadoria de Carlos Nogueira, cujas propostas, para além de inéditas no circuito comercial português, são muito recomendáveis.
That is the whole idea of this machine, you know.
Dove vai, no?
I love you.
A grande ilusão.
Aren't you drinking? I never drink. Why?
広島.
J'ai tout vu, tout.
La Califa, a música de Ennio Morricone para o filme Cinema Paraíso, de Giuseppe Tornatore, na interpretação de Martinas Levickis, jovem acordeonista lituano, aqui com a Hungarian Studio Orchestra, sob a direção de Peter Peitzig. A seguir, a poesia na noite da rádio.
A vida breve. Poesia por quem a escreve.
Que eu sei, um poema da brasileira Ana Martins Marques.
Sei poucas coisas. Sei que ler é uma coreografia, que concentrar-se é distrair-se. Sei que primeiro se ama um nome. Sei que o que se ama no amor é o nome do amor. Sei poucas coisas, esqueço rápido as coisas que sei. Sei que esquecer é musical. Sei que o que aprendi do mar não foi o mar, que só a morte ensina o que ela ensina. Sei que é um mundo de medo, de vizinhança, de sono, de animais, de medo. Sei que as forças do convívio sobrevivem no tempo, apagando-se, porém. Sei que a desistência resiste, que esperar é violento. Sei que intimidade é o nome que se dá a uma infinita distância. Sei poucas coisas.
A Vida Breve, um programa de Luís Caetano. Recolha das leituras feita pelo autor do programa, junto dos poetas e também no arquivo da rádio e em edições discográficas.
Amargor, a música de Nino Rota para o filme de Federico Fellini, orquestração de William Ross, interpretação da Orquestra Filarmónica della Scala, a direção de Ricardo Chailly. A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro.
Diz Lilliput.
Lilliput, Lilliput.
Lilliput.
Foi na Mouche.
Ou seja, quer o título, quer a própria escrita, muito simples. Foram 3 mil livros que já foram vendidos. Tem sido uma aceitação incrível.
É a expressão usada pelo autor de Caçador de Sonhos, Tarantini, ex-jogador da Primeira Liga que se destacou no Rio Ave, diz que este é o livro que lhe fez falta em jovem.
No fundo, eu gostava de ter lido na idade que, no fundo, eu quero que estes jovens leiam.
O livro fala de esforço.
Mensagens que eu acredito importantes para a construção de uma vida que pode ser ou não ao lado do futebol, pode ser em qualquer uma área, uma carreira.
Mas também de esperança e nas capacidades que cada um tem.
Que o sonho é bonito, mas que no fundo se não acontecer, ok, temos outras decisões, temos o poder nas nossas mãos decidir por outra carreira e está tudo bem na mesma.
Acredita que as próximas gerações vão trazer novos modelos desportivos com interesses diferentes e não apenas o que apelida de bolha, especialmente no futebol.
Eu acho que essa é a marca que cada um pode mostrar à sua maneira e está tudo bem. Portanto, eu quero acreditar que existe espaço no futebol para pessoas diferentes que, no fundo, não têm que ser diferentes porque o futebol é assim.
O livro tem passado por escolas, clubes e empresas com feedback positivo, diz Tarantini, mas planos para outros estão em aberto.
Provavelmente não sei o que é que o futuro me reserva.
Em 2016, o antigo jogador criou o projeto Minha Causa para partilhar a experiência de sucesso no futebol e noutros campos, através de palestras em contexto desportivo, empresarial e académico.
Fuori di qui dove trovarla tu sei bella a stagion primaverile rinnova la via di amor in noi.
Tutto tace, tudo calmo, ópera L'Amico Fritz, de Pietro Mascagni. As interpretações do tenor norte-americano Charles Castronovo, a soprano georgiana Salomé Gissia e a orquestra Del Maggio Musicale Fiorentino, sob a direção de Riccardo Frizza.
Última edição.
Um programa de Luís Caetano.
Pode estar certa, Maria, que é uma infatuação imperdoável o querer lutar contra males que hão existido desde que o homem se estabeleceu em comunidades. Lembra-te do estado de Inglaterra há 8 ou 9 séculos e verás que a mesma alternativa de miséria e afluência era vigente debaixo das apelações de servo e senhor? Certamente, respondeu Maria com vivacidade, mas a servidão ou a escravidão foi abolida. Principiou a decair logo que os homens, pensadores e beneméritos, começaram a compreender que era uma enormidade. E contudo, a condição do servo não era abjeta como a do miserável e desamparado pobre dos nossos dias. Pelo menos, a comparação entre os males da servidão e os do homem livre, mas abandonado, é assunto de controvérsia. O servo pertencia ao seu senhor. A dependência mútua era um elo que os unia. Mas o pobre dos nossos dias não pertence a ninguém. É considerado como lixo, desprezado e ultrajado no conceito que dele fazem os seus superiores em circunstâncias adventícias. Maria, respondeu ela em tom tão agro, tão grave e tão resoluto que um calafrio percorreu todos os membros daquela a quem ele se dirigia. Se há coisa que me possa fazer odiar esta estufa de devaneios é ouvir-te discorrer sobre assuntos tão imensamente superiores ao entendimento da mulher. O que falta é ouvir-te discutir o mérito relativo de Pufendorf e Vatel ou regalar o público com alguns ensaios ou comentários sobre a provável existência de Sanconiaton ou sobre o código de Manco-Campac. Nada tens que recear, respondeu Maria. Nunca na minha vida ouvi esses nomes estranhos. Nem sei se são de homens ou de algum animal antediluviano. O que sei é que todos temos direito a melhorar a nossa sorte e a participar dos dons que a natureza provê para os homens. Ah, Maria, exclamou Henrique em tom esprobador, este é o resultado de frequentares meetings e de ires ouvir as preleções de filantrópicos rábidos. Tens aprendido nessas escolas a crer que uma mulher pode, sem menoscabo do seu caráter feminil, intrometer-se em assuntos que a sabedoria delegada da nação, trabalhando de noite e de dia, não tem podido resolver? Quisera persuadir-te que a mulher deve abster-se completamente de interferir em pontos da vida social que não sejam os necessários para que os seus filhos não andem esfarrapados e para que os seus negócios domésticos não careçam de atenção. Tais são os princípios que aqueles que te amam te deveriam inculcar, e não o sanculotismo derrogatório da demagogia exaltada. Maria não respondeu. A dor de ouvir seu pai acusado de demagogia, de ver as melhores qualidades daquela alma nobre ridicularizadas, privava da faculdade de dar expressão aos seus pensamentos. Neste combate, neste conflito entre o amor filial e o amor que ela votava a Henrique, os acúlios que mais faziam sangrar o seu coração, devemos buscá-los na falta de bom senso e lógica que ela descobria em seu amante. Apenas podia Maria Severn conter nos seus diques a corrente de suas lágrimas. Já seus olhos não procuravam os de seu amante, mas meio cobertos com suas pálpebras acetinadas, tristes e baços, fitavam-se na terra, que antes de muito se havia de abrir para a receber no seu seio. Uma calorada discussão que encontramos no livro Maria Severn, de Francisco Wood, publicado com a chancela Sibila Publicações. É um romance que se passa em Inglaterra, numa época de mudanças sociais, o Reform Act, que alargou o direito de voto. Aqui encontramos duas famílias aristocratas, mas contrastantes. Maria, uma jovem da família progressista Severn, e um jovem, Henrique, dos conservadores York. Romance que decorre na ruralidade inglesa da primeira metade do século XIX. Como já percebemos, marcadamente feminista. Bem-vindo uma vez mais à Antena 2, Inês Pedrosa. Não é de estranhar a escolha deste romance para uma casa editora que procura dar a conhecer, a descobrir muitas vezes, e para mim é o caso de Francisco Wood, a dar-nos este romance, folhetim, porque foi publicado originalmente na revista Voz Feminina, depois publicado em livro em 1869. Francisca de Assis Martins Wood nasceu em Lisboa em 1802. Adolescente ainda, vai para a Inglaterra, onde passa 40 anos, lutou pelos direitos das mulheres contra os ditames da Igreja e pela dignidade dos animais também. Morreu em novembro de 1900, portanto, caramba, que vida longa, 98 anos, todo o século XIX. E o que mais sabemos, ou o que mais te fez sentir esta escritora, Inês Pedrosa, Francisca Wood?
Sabemos dela, enfim, olha, que foi vítima de ataques, não nas redes sociais, que não havia na altura,
mas à época,
mas de campanhas de ódio nos jornais, por causa do seu feminismo e da sua luta pelos direitos das mulheres. Dirigiu vários jornais e foi, de facto, uma luso-britânica, casou com um inglês, professor de música e compositor. Eu tomei conhecimento dela através da autora desta edição, que fez a edição do livro, do ponto de vista até de...
Cláudia Pazos Alonso, faz a introdução e a edição.
É, introdução.
E a história desta edição passa muito por ela, por ela.
Passa
por
completamente
esta
por ela, porque foi a Cláudia Pazos Alonso, professora da Universidade de Oxford, que me contactou no sentido de saber se eu estaria interessada em publicar esta mulher que eu desconhecia em absoluto. Publicar o único romance, porque neste caso é uma autora de um único romance. Ela tem muitos escritos políticos e escritos de opinião em jornais, que entretanto a Cláudia Paz Alonso também já tinha coligido e já publicou, salvo erro, no Afrontamento. E a mim propôs-me a edição do romance, e eu li o romance e pareceu-me curiosíssimo. E é curioso porque é um romance, estava a dizer até qualquer coisa, é folhetinesco, no sentido que saiu num folhetim, mas isso na época, todos os romances, claro, de Camille. Claro.
E ela é contemporânea de Camille e de Ana Plácido.
E de Tolstói, Tolstói é posterior, mas enfim, século XIX e até meados do século
era
XX,
normalíssimo.
Mas século XIX era como se... ganhava-se duas vezes pelos romances, ganhava-se à medida que se publicava nos jornais e depois ganhava-se as vendas dos livros. Mas este romance teve uma tiragem, ou que supõe a Cláudia, que é a grande estudiosa desta mulher, foi quem a descobriu e quem a tem estudado. É uma tiragem modesta e não teve grande impacto quando foi publicado o livro, há mais de 150 anos, e portanto... o interesse do livro é, sendo a Francisca Wood, nos seus artigos de opinião, muito feminista, o livro nem é tanto por aí, diz a Cláudia, que também porque é um livro que se passa no princípio do século XIX, não é propriamente, não era ainda o auge das reivindicações feministas. De qualquer maneira, a Maria Severn, nunca sei se é Severn, se é Severn, esta protagonista é o... Se tem qualquer coisa de... Se é uma protagonista romântica, clássica, do romantismo
trágica,
clássico, que se apaixona, trágica, que está apaixonada e apaixonada por um homem muito diferente de si, embora se conheçam desde a infância, ao mesmo tempo é uma mulher contemporânea no sentido em que se... comporta como igual ao homem na relação com ele e exige dele...
Argumenta, discute...
E exige um parceiro intelectual. E o livro vale muito pelas discussões políticas, mais ou menos datadas, mas as coisas de fundo, conservadorismo e o progressismo estão sempre atuais. E aqui é na ruralidade inglesa, ela a querer defender uma outra distribuição da riqueza, um outro tratamento dos agricultores e também a educação das crianças, independentemente da classe social, e ele a querer manter tudo no mesmo ponto e fazer a pensar só no lucro. E, portanto, há um debate político que continua atual. Há uma história romântica, de um romantismo exagerado aos nossos olhos.
Mas muito típico da época também.
Muito típico. E que, se calhar, também é interessante sempre quando vejo estas histórias românticas, digo, o romantismo, o seu exacerbamento, mas provavelmente nós vivemos na época do cinismo, talvez nos faça bem temperar esse cinismo com o romantismo de ser capaz de morrer de desilusão. Nem sequer pôr outra hipótese que de tudo ou nada, não é? Um livro de tudo ou nada nesse sentido. Com muita graça ao mesmo tempo, porque são duas famílias, é um bocadinho às vezes quase caricatural e joga faz uns jogos de palavras com os próprios nomes das figuras. E o livro começa com uma história, depois tem, além da história central, tem pequenos pormenores de época. Começa com a história de um homem, de um camponês que está a vender a sua mulher a outro por dívida de jogo, enfim. Mas que se propõe vender a sua mulher Nancy ao outro.
Deixa-me ler esse certo.
Lê.
Nancy estava contente com a troca, mas há 3 dias deu-lhe na cabeça ir-se embora. Não me importaria isso muito, ainda que eu goste da rapariga. Mas lá isso não é o caso. O caso é que, tendo-a comprado com o meu dinheiro, quero-a, porque ela é minha, tanto como esta jaqueta ou como este boné. Mas Bob ri-se de mim e jura que eu nunca tornarei a ver Nancy, nem o quartinho. Então diga-me, Sr. Reitor, como me hei de haver neste negócio? Mas, meu pobre Joe, responde o reitor em tom extremamente bondoso, Bob Dean não tem direito, nem nenhum outro homem, a vender a sua mulher. E ninguém pode comprar o que não pode ser vendido. Nada. O senhor padre cura engana-se aí, replicou Joe. Se eu comprar um par de botas e pagar com tanto o que me pediram por elas, as botas são minhas. Tenho ao sapateiro o direito de as vender ou não. E isto tudo é muito reflexo da realidade.
Sim, e diz-nos a Cláudia do prefácio que era mais comum do que a própria Francisca Wood escreveu sobre isso artigos nos jornais, e que esta prática era mais comum do que se imagina.
Uma mulher que regressa a Portugal nos anos 50 do século XIX, em 1850, regressa a Lisboa com o marido e os 2 filhos, vai viver para a Lapa, abre uma gráfica, uma impressora, e, no entanto, e cria revistas e jornais. Esta revista Voz Feminina, onde o romance foi publicado em folhetim, era dela, dirigido por ela. Mas é ignorância, será a ignorância minha, certamente, mas é um nome, Francisca Wood, que não é falado em termos da história literária do século XIX português, e, no entanto, ela chega ao século XX, praticamente. Morre em 1900.
Mas sabes também porque ela de obra literária deixou, segundo, quer dizer...
Este romance.
Deixou este romance. Não sou eu que... Pode haver qualquer coisa que ainda não tenha sido descoberta, mas penso que a Cláudia Paz Alonso já investigou bastante e, portanto, ela teve uma grande atividade de polemista, ensaísta.
Era muito atacada, nomeadamente por órgãos da imprensa
e houve várias mulheres e... Várias outras mulheres. Bem, e depois teve uma vida cá e lá, não é? Mas as mulheres eram muito silenciadas, quer dizer, eu penso que ainda são mais do que se imagina. Mas nessa época, e o que se, quando a mensagem era muito. Ela ainda teve, eu acho que é uma sorte ter tido uma campanha de ódio, porque em geral a campanha era o silêncio absoluto, isto não existe. Esse jornal, A Voz Feminina, que eu também desconhecia, veio a ser considerado o primeiro semanário inteiramente feminino, escrito por mulheres, e feminista, porque era de ideologia assumidamente feminista, da Europa. Portugal, na vanguarda, não é? Nós não sabíamos isto, eu também não sabia, não é? Mas fiquei muito feliz porque quando me apareceu o livro, e o livro é um romance do século XIX, um bom romance do século XIX, um romance de costumes.
Com o texto trabalhado.
Um texto trabalhado.
Modernizado.
Muito pouco, aliás, os critérios estão aqui explicados, porque quis respeitar precisamente, inclusive, encontramos verbos que não... Estávamos aqui a falar em off, acho que se pode dizer aqui. Parece muito o verbo ejacular.
No sentido da afirmação.
Ejacular no sentido de afirmar. Claro que toda a ejaculação é uma afirmação, mas hoje em dia não vemos esse verbo, né?
Não, e há saber. Há uma descoberta também, há uma viagem. E a viagem aqui foi impossibilitada durante muito tempo, sem termos acesso à disponibilização deste livro, de uma mulher que foi silenciada deliberadamente, ignorada deliberadamente pela sua liberdade de escrita, de vida, de afirmação. Isso sente-se ao longo de todo o romance, que é um romance em muitos momentos também apaixonante. Temos aqui um crime que movimenta as massas e que leva às discussões com muitas questões políticas.
Há um crime no centro, convém dizer isto, exato.
Sim, há um crime no centro. Portanto, leitores de policiais, leiam Maria Sena.
Não, e eu tenho visto, enfim, pessoas mais próximas e amigas que dizem que engraçado, um romance do século XIX que se lê de uma penada. Porque as pessoas têm um bocado a ideia de que há de ser antigo, há de ser muito complexo, há de ser muito chato. Mas, enfim, como quem conhece, por exemplo, Dickens, sabe, o humor não foi inventado no século XX, nem inteligência, nem... E eu acho que se tem muito prazer em ler...
Os clássicos,
uma sensação de uma língua que já não é a nossa, seja qual for a língua na sua tradução, de um ambiente que já não é o nosso, e isso realmente é uma viagem no tempo importante, mas aquelas figuras, aqueles sentimentos, o sentimento de ciúme, de traição, de vaidade, de vontade de poder, quer dizer, a natureza humana é sempre a mesma, é interessante ver como é que ela se manifestava, como é que essas características se manifestam ao longo do tempo e se manifestavam no século XIX. E o livro é realmente divertido. Sempre
embalados pelas maravilhosas pinturas que a Sibila Publicações convoca para as capas dos livros. Também aqui isso acontece. Um livro resgatado ao imerecido esquecimento. Maria Severn, de Francisca Wood, com introdução, edição e um trabalho essencial de Cláudia Pazos Alonso, publicado pela Sibila e aqui apresentado pela editora Inês Pedrosa.
Muito obrigada.
Última edição. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.